obrigado, no processo de contratação anterior, se confiava obrigado, nessa sociedade deputado. De advogados para fazer o processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, faz favor para responder às questões, Sr. Deputado Hugo Costa. E muito obrigado ao Grupo Parlamentar do PSD pela ajuda na condução dos trabalhos. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Relativamente à primeira questão, e segundo me recordo, recapitulou o facto de eu ter entrado na TAP em 2017, em setembro de 2017, penso que terá referido alguma data em 2018, mas em 2018 não consegui apanhar efetivamente o que é que terá dito, porque em 2018 não houve nenhuma a alteração das minhas funções na empresa. Eu fui convidada para assumir uma posição na Comissão Executiva em outubro de 2020, tendo ficado nessa altura com o contrato de trabalho suspenso. Certo? E por isso saí em fevereiro de 2022, após as várias etapas que já falei aqui sobre o meu processo de saída. Relativamente à iniciativa de terminar o contrato de trabalho, foi-me deixado muito claro, como já aqui referi, no dia 25 de janeiro, pela CEO da TAP, que o objetivo seria terminar todos os meus vínculos com a empresa, tanto o contrato de trabalho como o mandato. Colocou-me uma questão sobre as razões, o que é que terá originado essa motivação. Como também já partilhei aqui hoje, de facto, eu ainda hoje não consigo ter uma percepção muito efetiva sobre as razões. Na altura foi-me apontado uma reorganização dos pelouros da empresa. Considerei até, na altura, alguma daquela reorganização um pouco atípica, mas naturalmente que essa é uma competência da CEO. A CEO, se decide redistribuir os pelouros, está dentro do seu, do seu âmbito de competências. Confesso que considerei um pouco atípica, porque se eu fosse CEO, eu nunca abdicaria da área de estratégia, por exemplo, e da área de transformação. São áreas muito críticas, muito core, e num processo de reestruturação tão grande que a empresa enfrentava, eu diria, mas isto sou eu, é uma opinião minha, acredito que seja uma prática que muitas empresas seguem, em que o CEO acaba por assumir uma responsabilidade, assumir aquelas duas áreas, porque são áreas com uma responsabilidade muito grande. Mas, como disse, foi uma decisão da CEO. O tema dos recursos humanos também era um tema que eu sempre senti que lhe era muito, muito próximo, e ela decidiu fazê-lo. Foi, na altura, foi essa a informação que me foi passada. Mas, passado todo este tempo, também já li no relatório da IGF que seriam divergências irreconciliáveis. Ontem ouvi que seria um tema de perfil. Não consigo entender as questões relacionadas com o perfil. Não consegui entender esse racional. Eu também o poderia dizer, mas não vou dizer. Eu também poderia dizer que a CEO poderia não ter o perfil, mas não vou dizer de forma alguma. Não vou dizer de forma alguma, não vou dizer de forma alguma. Por isso, eu não consigo identificar razões específicas. Já ouvi estas razões, mas eu entendo, acima de tudo, que esta questão tem que ser colocada à CEO, porque a CEO é que consegue responder por essa razão. Relativamente à questão da Zâmna, saliento, mais uma vez, que não houve nenhuma conversa minha com a CEO sobre esse tema, em fórum nenhum, de forma alguma. Entendi na altura dar aquelas indicações à equipa, porque para além de um potencial e conflito de interesses, aquela aquisição não estava orçamentada, não estava prevista, não correspondia sequer a uma necessidade que a empresa tivesse identificado. E o processo de compras na TAP prevê que exista um orçamento aprovado, que exista um business case, uma análise económica ou financeira que consubstancie e dê robustez à decisão que se está a tomar e, naturalmente, a elaboração de especificações técnicas standard para se poder fazer uma consulta ao mercado alargada e, com base nas propostas recebidas, clarificá-las, negociá-las e, então, decidir por uma adjudicação. Estes temas não estavam verificados, por isso achei que não valia a pena ter recursos da empresa a investir em análises muito detalhadas sobre este tema, até porque havia sempre algum conflito subjacente. Relativamente à sua quinta questão sobre as eleições, como afirmei, trata-se de uma leitura minha. Senti que poderia haver, mas é uma leitura minha, não tem evidência, não está consubstanciada em nenhum comentário ou nenhuma afirmação que me tenha sido feita. Entendi que havia alguma urgência naquela semana de 25 de janeiro. Era uma semana, como também partilhei, particularmente difícil para mim, por razões pessoais, e entendi a necessidade de ter aquela conversa comigo naquela semana, exatamente para tentar concluir um processo com rapidez. Foi essa a minha leitura. Relativamente ao plano de reestruturação, qual a minha opinião? Naturalmente que me revejo no plano de reestruturação. A sua implementação foi extraordinariamente, foi sobretudo aquela parte mais intensa no primeiro semestre de 2021, foi extremamente desafiante. A empresa passou por situações de falta de liquidez muito difíceis. Recordo-me de em abril de 2021 terem enviado reformular, não fui eu que enviei a carta foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e pelo CEO interino, mas fui eu que a redigi, a dar nota de que se não houvesse uma injeção de fundos com caráter de urgência na empresa, a empresa estava em risco de, no mês de maio de 2021, de não conseguir cumprir os covenants financeiros, pagar impostos, contribuições para a segurança social e salários. Ou seja, foi muito difícil. No momento em que foi necessário proceder a um redimensionamento duríssimo, que causa sempre imensa ansiedade, não só às pessoas que são visadas, mas a todas as outras que veem colegas de muitos anos sair da empresa. Por isso foi, de facto, difícil, num ambiente em que foi possível ter uma relação muito construtiva com as associações representativas dos trabalhadores, sem dúvida. Os acordos de emergência foram uma etapa fundamental para conseguir assegurar a sobrevivência da empresa. Por isso, foram, de facto, períodos muito difíceis, com uma insolvência da Ground Force e possíveis riscos operacionais, não só para a TAP, mas também para todos os aeroportos, porque a Ground Force tem uma cota de mercado no país de cerca de 80%. Se a Ground Force, por acaso, não sobrevivesse, não seria a TAP a ter um problema, seriam todos os aeroportos do país. E com inúmeras outras situações, algumas talvez que parecem menores, mas que no dia-a-dia tinham muito impacto na empresa. Por isso foi, de facto, uma altura muito desafiante para a empresa. Sobre se o plano tem metas demasiado ambiciosas. Em novembro de 2023, de 2021, quando foi feita uma análise de sensibilidade ao plano, na qual a receita tinha uma revisão em alta, a minha principal preocupação quanto ao otimismo daquele plano estava sobretudo relacionada com o otimismo, e ontem a CEO referiu isso, porque não é só colocar a receita, depois é preciso ter um plano de rede, é preciso ter rotas, é preciso ter aviões, é preciso ter pessoas, é preciso ter recursos, e a minha preocupação estava aí. O que se veio a verificar, porque todos nós nos recordamos certamente de, no verão passado, em 2022, da disrupção que foi causada no aeroporto de Lisboa. Felizmente para a TAP, não foi apenas a TAP, foi toda a indústria, e ainda bem, não fico satisfeita por isso, mas de qualquer das formas foi algo que sempre mitigou. Sobre os resultados de 2022... fico muito satisfeita que a empresa tenha conseguido atingir as métricas de receita a que se tinha proposto. Fico muito satisfeita. Naturalmente que eu sou, por natureza, muito prudente e cautelosa. A receita numa companhia aérea não é estrutural. Não é estrutural, não é como uma empresa de telecomunicações que tem contratos de fidelização, não é como um transporte rodoviário que tem o passe, ou seja, não é estrutural. É uma receita conseguida porque o PRASC, que é a receita média por cada assento e por cada quilómetro, está muito alta face aos anos anteriores. Isso é ótimo, que significa que a empresa está a fazer, na minha opinião, um trabalho muito bom na gestão da sua receita, mas é importante perceber também a conjuntura. Quando temos um ambiente inflacionista como temos hoje, e sobretudo quando temos também dois temas de conjuntura que são relevantes, nomeadamente, e que comparam e que favorecem a TAP versus outras empresas do norte da Europa. Dou como exemplo a política de Covid zero na China, o que fez com que empresas do norte da Europa vissem as suas receitas muito mais afetadas, porque ficaram limitadas em mercados muito importantes, como o mercado chinês, e também a guerra na Ucrânia. E porquê? As empresas do norte da Europa são muito afetadas, porque quando voam para o Oriente, por causa de restrições de tráfego aéreo, têm que fazer uma volta muito maior. Quer dizer, para ir da Finlândia para a China são mais 3 horas de voo. Por isso fico muito satisfeita com os resultados de receita que a empresa atingiu. Fico satisfeita que isso tenha traduzido num resultado líquido positivo para a empresa. É de facto positivo que assim seja. Tenho apenas uma preocupação relacionada com os custos da empresa. E porquê? Porque a empresa hoje, pelo que eu entendi dos resultados da empresa, está com o CASC, excluindo o fuel, aos níveis de 2019. E o que é o CASC? É o custo por assento por quilómetro. Isto é uma métrica que é utilizada na indústria para comparar a estrutura de custos de uma empresa para a outra. E estando hoje, à data de hoje, com uma operação já muito próxima dos níveis de 2019, ter um CASC ex-fuel em linha com o de 2019, quando a empresa está com cortes salariais, essa é uma preocupação. E acredito que a gestão da empresa certamente estará a tomar todas as medidas para mitigar isso, ou seja, é uma métrica de custo que mesmo com cortes salariais está a comparar com os níveis de 2019, mas naturalmente como cidadã, como portuguesa, como ex-trabalhadora e como ex-administradora, fico muito satisfeita que a empresa tenha atingido estes resultados em termos de receita, tendo em consideração esta conjuntura, mas tenho esta preocupação e a preocupação futura de garantir que a empresa consegue gerar liquidez. É uma coisa que ainda não acontece atualmente, e isso, no fim do dia, perceber se uma empresa está saudável está muito relacionada com esse tema. Sobre a nave,